roseta, menina, abre essa roda, que o Cirandeiras vai começar. Eita, que saudade de uma roda, vici.
Nem me fala. É por isso que nossa temporada Ritmos surgiu para acalentar nossas vontades de aglomeração.
Sim, como vocês já escutaram, o ritmo deste episódio é o coco de roda. Eu particularmente amo, danço horas seguidas com um sorriso bem feliz no rosto. E foi morando na Paraíba que eu tive uma proximidade grande com as pisadas e as zumbigadas. E quis trazer para vocês um pouco disso tudo.
Nossa cirandeira é Severina Luzia, mais conhecida como Cida de Caiana, de 53 anos. Nascida em Caiana dos Crioulos, uma comunidade quilombola localizada no estado da Paraíba, zona rural da cidade de Alagoa Grande. Trabalhadora rural, cantadora de coco e ciranda, e uma mulher bonita demais.
Tava em casa quando alguém me avisou. Um Caiana tem coco que Sueli me chamou. Antigamente, nego não tinha valor. Vamos brincar, minha gente. Novo quilombo chegou. Antigamente, nego não tinha valor. Vamos brincar, minha gente. Novo quilombo chegou.
Eu sou Joana Soares.
E eu, aqui é o Baster. Prepara o ouvido e o corpo, porque nosso segundo episódio está no ar para te fazer se mexer aí.
Cirandeiras, mulheres e suas lutas em cada canto do Brasil.
Grande, a terra de pessoas importantes em nossa história de Brasis. É de lá Jackson do Pandeiro. Se vocês nunca ouviram, busquem aí. Inclusive, ele era filho de uma cantadora de coco, Flora Mourão. Foi através da mãe que Jackson começou a tomar gosto pelo ritmo como tocador de zabumba.
Convidei a comadre Sebastiana pra dançar e xaxá na Paraíba.
E de lá também tem ainda Margarida Maria Alves, que você já até nos apresentou em nossa primeira temporada, né, Kel? Uma agricultora, primeira a se tornar presidenta de um sindicato de trabalhadores rurais e que foi assassinada por donos de engenhos da região.
Sim, Joana, hoje a casa de Margarida é um memorial e ela se tornou semente de resistência inspirando a Marcha das Margaridas. E outra pessoa importante é a própria Cida, que vem nos apresentar a comunidade Caiana dos Crioulos do nascer ao morrer, como ela mesma disse.
A comunidade vive da agricultura, plantando feijão, fava, milho e roça. Tem uma mulher quando ganha neném, aí os padim dá bebida, é muita bebida que leva para o povo beber nesse dia do cachimbo. Aí, antigamente, o pessoal fazia o quê? Levava um feixe de lenha, um pote d'água, um sabão, um sabonete. Hoje, o povo leva uma roupa, um carro, uma boneca, quando é uma menina. E aqui, o povo vive... alguns têm Bolsa Família, a maioria tem Bolsa Família, outros é aposentado e o outro vive da agricultura.
E o morrer? Essa parte eu fiquei curiosa.
Quando uma pessoa morre aqui na comunidade, aí tem a reza, a noite todinha. Se não tiver reza, caixa não dá ninguém. Se tiver reza, a noite todinha tem gente lá velando o morto, rezando, bebendo cachaça, tomando café. Essa é a versão daqui da Caiana. E vai a noite todinha de reza, quando morre uma pessoa aqui. Algumas pessoas já não estão querendo mais, já estão acabando com essa cultura. Mas ainda tem pessoa, muita, a maioria ainda faz... Ainda tem essa cultura ainda.
Velar o morto com cachaça. Do jeito que gostamos de fechar o ciclo da vida. Tomara que a comunidade consiga manter essa cultura.
Joana e as suas pautas sobre a morte que vai e volta, vai e volta. As 98 famílias de Caiana dos Crioulos conquistaram recentemente, no ano passado, a totalidade do seu território, identificado e delimitado pelo INCRA como área remanescente de quilombo. Uma grande conquista, né? Em tempos tão duros. Aliás, se quiserem entender mais sobre as comunidades quilombolas e suas lutas, escutem o episódio 2 do Cirandeiras, da temporada Pandemia, com Selma de Aldina, que nos dá uma aula de Brasil.
Meu quilombo tá lindo como o quê? Meu quilombo tá lindo como o quê? Vou chamar João Pessoa pra viver. Meu quilombo tá lindo como o quê? Vou chamar a Caiana pra viver. Meu quilombo tá lindo como o quê? Meu quilombo tá lindo como o quê? Meu quilombo tá lindo como o quê? Vou chamar Lagoa Grande pra viver. Meu quilombo tá lindo como o quê? Vou chamar Lagoa Grande pra viver. Meu quilombo tá lindo como o quê?
E é de dentro dos quilombos que vêm as bases para o coco. Apesar de frequente no litoral, muitos pesquisadores mencionam que o coco surgiu no interior do Nordeste, no diálogo entre a cultura negra e a indígena, a partir do ritmo da quebra dos cocos para a retirada da amêndoa. Uma manifestação cultural que tem variações como o coco de ciranda, o de beira de praia, o de umbigada e o de raiz. E como disse Cida sobre a tradição do morrer na comunidade, o coco de roda é um modo de transmissão e manutenção do conhecimento da cultura popular.
Como nos contou também Dona Edith, no áudio que vocês escutaram na abertura deste episódio. Ela é uma das pessoas mais velhas de Caiana e quem também ensinou Cida. Retomemos a narrativa dela.
Antigamente não existia forró, não existia som para o pessoal dançar, que hoje agora tudo é som. Antigamente era só zabumba, pio, a outra tradição que tinha era concertina nos casamentos, violão, tocador de viola, era isso que existia. Aí pronto, aí o pessoal só se dividia, só de coco de roda, rezando novena com procissão. Quando terminar aquela posição, vamos fazer uma brincadeira de coco de roda. Aí você ficava brincando com os antigos até passados, ficava brincando com coco de roda. Aí deixaram a cimento pra nós estamos brincando com coco de roda.
E bora escutar mais um cadinho de Dona Edith, Cida e família brincando?
Aprendeu a brincar desde a barriga da mãe e nos encontros de todo sábado na casa de sua tia. E disse pra gente que as brincadeiras, além de tudo, são boas para a saúde.
A ciranda e o coco de roda, eu creio que eu já aprendi na barriga da minha mãe, porque meus pais sempre dançam ciranda e coco de roda. Na casa da minha tia, todo sábado tinha ciranda. Então a gente dançava muito a ciranda, desde pequena que eu danço ciranda. Eu aprendi a ciranda com meus pais. Mesmo assim, minha mãe morreu com 10 anos, mas sempre ela ensinou a gente a dançar ciranda. E a ciranda, ela não é só um desenvolvimento. Ela é também, ela é bom até para a saúde, porque a gente está com a dor na perna e começa a dançar e aquela dor sai. Então, eu aprendi a dançar, a cantar com meus pais. Meus pais sempre levavam a gente para a ciranda. Para forró era difícil a gente ir, mas para a ciranda...
Olha, eu não sabia desse coco de ciranda. Ou são duas brincadeiras?
Então, muitas comunidades paraibanas mexem com os dois ritmos. Segundo Vó Mera, uma mestra cirandeira de João Pessoa, a alternância entre as danças, segundo ela, funciona como descanso para os brincantes, porque o coco é mais aperreado. E os dois compartilham a instrumentação, as letras, as melodias, né? Como explica Cida.
O que representa o ritmo do coco e a ciranda é que a ciranda é bem o ritmo, bem devagar, né? O ritmo do coco é totalmente a pancada do bumba, que é diferente a pancada do bumba da ciranda para o coco é diferente. Tanto a dança como o ritmo. É tudo diferente um do outro. Porque a ciranda, ela é lenta. E o coco é bem, bem avexado. Então, significa para mim que eu gosto mais de dançar o coco. Porque o coco é bem mais avexado. Então, para mim, significa tudo. Tudo na minha vida, o coco e a ciranda, para mim, é muito bom esse ritmo de dançar ciranda e coco de roda.
E há 18 anos, Cida formou um grupo de coco e ciranda que tem um nome maravilhoso chamado Desencosta da Parede, para ninguém ficar parado mesmo. Então, bora desencostar da parede aí na sua casa?
Sai, 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 ô piaba, fora da lagoa. Sai, 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 ô piaba, ô que coisa boa. Põe a mão na cabeça, outra na cintura. Vai remeleixo no corpo e dá uma vingada na outra, ô piaba. Sai, 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 ô piaba, fora da lagoa. Sai, 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 ô piaba, ô que coisa boa.
E o grupo é formado, em sua maioria, por mulheres, porque há só 4 tocadores jovens, filhos, que vêm também aprendendo a tradição.
O do grupo Desencosta da Parede, que é o Coco Ciranda, ele foi formado não só de mulher. No meu grupo, eu tenho 4 homens que tocam os zabumba, só que tem mulher também que toca também. Porque os homens, não, às vezes, não gostam assim, de estar muito saindo, né? Aí o meu grupo é 4 jovens. Tudo novinho. Nenhum de maior, tudo de menor. Então, o grupo é composto por esses 4 jovens e as mulheres. A mulher mais velha tem 73 anos. E as outras de 50 abaixo. Então, foi formado. Meu grupo mesmo, ele está com 18 anos. Que tem já esse grupo. Não, que assim, porque a gente era um grupo só. Mas teve um problemazinho e foi dividido. Na comunidade existem hoje 2 grupos de ciranda, mas o meu grupo faz esse 18 anos que está formado o meu grupo, porque de primeiro não tinha grupo, era todo mundo dançava, todo mundo junto. Chegou um tempo de se fazer um grupo, e esse grupo é composto por, o meu grupo mesmo é composto por 24 pessoas, sendo que 4 é homem, 20 é mulher.
O coco, assim como outros ritmos da cultura popular, e todas as áreas, né, minha gente, também enfrentou o machismo estrutural. E as mulheres tiveram que conquistar seus espaços, que hoje estão mais na dança e na cantoria, com muitos mestres.
Em todos os grupos de coco de roda, de umigada, que tive o prazer de acompanhar, são muitos, viu, minha gente? Tem ainda, assim, uma presença grande de homens responsáveis por tocar os instrumentos, né? E as mestras e outras mulheres ficam dançando e cantando, né? São formatos que vão sendo mudados, né, também com o decorrer dos anos e da ocupação das mulheres nesses espaços também, né? Eu tive a oportunidade de dançar também com o Desencosta da Parede em vários encontros feministas. Conheci Cida através do Movimento da Mulher Trabalhadora da Paraíba, o MMTPB, junto às incríveis Luzia, Lúcia, Tuta e tantas mulheres com as quais aprendi muito sobre a luta por nossos direitos. É aquilo que Verônica Santana, do MMTR Nordeste, que foi uma das cirandeiras da temporada Pandemia, nos falou. A ciranda e agora o coco de roda são metodologias de encontros entre as mulheres.
Eu conheci o MMTR Paraíba, eu já gostava de participar de reunião como presidente da associação, aí através de Luzia. Aí a gente eu consegui entrar no movimento de mulher, através de Luzia, através. Na época tinha, no começo que eu entrei, também estava Maria Teodosio. Tinha de Moné, tinha um bocado de mulher daqui, essas mais antigas. E aí eu comecei indo para reunião em João Pessoa, em Guarabira. E aí foi conhecendo e fui tomando gosto, né? E para mim o MTR Paraíba, para mim é um grande aprendizagem. Porque a gente aprende muitas coisas, né? Que foi desse grupo de mulher foi que eu aprendi bastante viver a vida. Mais de casal, lidar mais com os filhos, lidar mais com a comunidade, né? Então, para mim, é muito importante estar nesse grupo de mulher.
Vai lá ouvir o episódio 7 com Verônica, é lindo demais também. E durante a pandemia da Covid-19, esses encontros de mulheres para trocar, estudar e brincar foram interrompidos. Além disso tudo, ainda há pouca valorização da cultura popular. É aquilo, né, minha gente?
Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor.
Eu sozinha danço bem, mas com vocês danço melhor. Fazendo uma paródia com a cantiga das companheiras.
O maior desafio hoje da ciranda, né? É porque a gente hoje não está podendo se juntar para conversar, para debater sobre a ciranda. Não pode dançar uma ciranda. Todo mundo com saudade de dançar ciranda, mas não pode. Algumas pessoas ainda querem fazer, mas não é bom. Tá muita gente, o grupo é grande. Aí esse é o maior desafio. E é o desafio também é que a gente não tem um transporte para sair, a gente não tem um transporte para a gente sair, né? Já teve momento do pessoal chamar para dançar a ciranda e a gente eles mandar arrumar um carro e a gente arrumar e no final sobrar para o grupo pagar. Entendeu? Não recebemos dinheiro nem para a dança. E até o carro a gente ainda pagou. Então, esse é um desafio maior. Mas o maior é essa doença que está aí, né? Esse vírus. Mas Jesus vai dar força, coragem, paciência, tolerância, boas falas e bom nervo. E as pessoas que se aproximam da gente vai sentir Jesus nas pessoas. Porque quem tem Jesus tem tudo. Eu confio em Deus que um dia a gente vai retornar todo esse desafio. O desafio é grande, mas a gente deve confiar em Deus, que tudo vai passar.
Tudo vai passar, sim, Cida. Estamos aqui nessa ciranda da esperança, emanando para que a vacinação chegue para todos. E claro, que a cultura popular se torne uma política pública fortalecida.
E por falar nisso, Joana, outra notícia boa é que o Coco de Roda e a ciranda se tornaram patrimônios culturais e materiais de João Pessoa, conforme lei publicada no Semanário Oficial da Capital Paraibana em dezembro de 2020. Com a transformação em patrimônio cultural e material, espera-se, né, que o poder público se comprometa a proteger tais manifestações. Quem sabe isso ajude, né, ao grupo Desencoste da Parede a não ter problemas com os transportes para se apresentarem, por exemplo. E essa conquista se deu a partir da atuação do Fórum Cultural do Coco de Roda e Ciranda da Paraíba. Em carta, o fórum ressaltou que são culturas que resistem por mais de 200 anos, e que eles não querem uma postura paternalista do Estado a partir deste reconhecimento, mas que buscam a devida valorização da cultura popular paraibana.
Pois é, e antes de terminar esse episódio, Cida canta em homenagem ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Que assim como surgiu a data, possa ser mais um momento nosso, mesmo em pandemia, de reivindicação por mais igualdade de direitos e de uma rede solidária, virtual, que nos reviva a luta cotidiana por dias melhores.
Eu sou mulher de garra, de força e de fé. Eu sou mulher, sou brasileira, topo quem vier. Eu sou mulher de garra, de força, de fé. Eu sou mulher, sou brasileira, topo quem vier. Viemos aqui para comemorar. O dia 8 vamos se encontrar. Eu sou mulher, mulher de garra, de força, de fé. Eu sou mulher, sou brasileira, topo que vem é. Viva as mulheres!
Viva as mulheres! Viva tu, Cida, e todas de Caiana. Kel, eu lembrei aqui do 8 de março do ano passado, da gente nas ruas. Vai fazer falta não manifestar esse ano. Mas foi a partir daquele dia que começou a surgir o Cirandeiras, né? Estamos quase completando um ano de rodas. É isso, vamos celebrar as nossas conquistas, ainda que com saudade das mãos dadas, e manter a luta à distância.
Este ano continuaremos nessa vibração, mas de outro jeito. Mas sem perder a ternura, jamais. E aproveitamos neste finalzinho de episódio para indicar a página dos Foguedos Paraibanos, organizado pelo grupo de estudos de coco Acauan, que tem feito um trabalho de pesquisa e memória belíssimo sobre a cultura popular da Paraíba. E o documentário Caminhos do Coco, do coletivo Ganzá, que percorreu 6 estados do Nordeste na busca de mestres e mestras do coco.
E continue acompanhando nossas redes sociais, que vamos divulgar ainda mais informações sobre este ritmo. Vai lá no nosso Instagram, @cirandeiraspodcast, para saber quando se achega a próxima ciranda. E digam pra gente o que vocês estão achando da temporada Ritmos. Ah, e podem indicar mulheres ritmadas também, porque a gente gosta quando vocês sugerem novidades. Um cheiro, meu povo!
E bora se despedir mesmo, animando a dançar coco aí, viu, minha gente? Por enquanto, sozinha, ou com poucos por perto, mas na energia de Caiana dos Crioulos.
Meu, meu povo, que eu já vou embora. Uma despedida, todo mundo chora.
Um beijo, minha gente. Sem chorar, vice. Até o próximo episódio.
Que eu já vou.